Vamos abrir a Bíblia Sagrada, 1 de Pedro capítulo 5. O tema desta noite é a igreja que Jesus idealizou. Temos agora 50 minutos de estudo bíblico, como nos é peculiar. Diz assim a palavra do Senhor através de Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então a ordem de Deus é pastorear, é ensinar, é cuidar das ovelhas, é nutrir as ovelhas, é explicar às ovelhas o que o Pai quis dizer em sua palavra. Essa é a função do pregador. Ele disse: não faça isto constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pastoreai o rebanho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, o meu coração se alegra em Deus. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Obrigado porque todas as tuas misericórdias se renovaram esta manhã. Ah, se não fossem as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Se não fosse a tua bondade, a tua gentileza, o teu amor, a tua provisão, que seria da nossa vida? Mas temos um Deus vivo, um Deus que cuida, que é pastor, que é maravilhoso, que é o justo juiz, que é o nosso advogado, é o nosso médico, é o nosso provedor. Sim, Deus proverá sempre para a nossa vida. E que nesta noite tu me uses, Pai, por graça, como teu profeta, abençoando as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para pastorear a igreja conforme tuas ordens, assim tu ordenaste, em nome de Jesus. E a igreja diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Glória a Deus. É bom estar na casa de Deus. Um pouquinho de agudo, por favor. Alguém ajuda o engenheiro a me ajudar também? Ok. Amados do Senhor, pedras que vivem, eleitos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, acabamos de ver qual é a função do pregador na igreja. Ele disse que pastorear é alimentar o rebanho. E eu não posso alimentar o rebanho sem o verdadeiro pão da vida, sem a suprema palavra. Aqui está o pão, aqui está o alimento da ovelha. Então, alimentar com a palavra de Deus. E como é que o pregador faz? Pregando, ensinando. Olha o que diz em 2 Timóteo 4, 2 a 5. Prega a palavra. Prega a palavra. Esta é a função da igreja, esta é a função do pregador, daquele que dirige o rebanho. Prega a palavra. Insta. Ou seja, insista com a pregação, diga ao povo que só há mudança de vida com a pregação. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida. A única religião certa e correta é o cristianismo. Nós estamos debaixo do mover, da influência do Espírito Santo. Então ele diz: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com longanimidade, com paciência e com doutrina. Depois ele diz: por que é preciso isto para a igreja? Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O povo gosta de reteté, balada gospel, pião, joga farinha, vinho de azeite. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercação de mestres, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você diz que haverá um tempo de apostasia? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Pessoas que são indiferentes com a fé, pessoas que se afastaram da fé. Os senhores vejam, 60% do povo das igrejas, pós-pandemia, nunca mais voltaram às igrejas. Se habituaram a viver longe da igreja. Longe da igreja está longe de Deus, está longe da palavra, está longe da comunhão dos santos. Deixaram de congregar, se recusam a dar ouvidos à verdade. E uma pessoa que se recusa a dar ouvidos à verdade, ela se entrega a fábulas. Você sabe o que é uma fábula? É uma historinha da carochinha, uma historinha de animais que não leva a nenhum lugar, não tem resultado na vida. Depois ele disse, versículo de número 5: tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições. Amados, como o ministério tem aflições, suporta as aflições. Eu no domingo disse aqui, 83% das esposas dos pastores querem que os seus maridos abandonem a igreja de tanto sofrimento. 10% de cada 100 pastores, 10 terminam a vida como pastor, o resto se evade, porque ele disse, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Essa é a nossa função, evangelizar. Nós somos missionários de Deus nesta terra, temos que levar a palavra. Você não pode ouvir a palavra somente na igreja, terminar o culto, entrar no seu carro, na condução, ir embora e dizer, bom, não tenho mais nenhum compromisso. Não, ele diz, faz o trabalho do evangelista. Cada um de nós é um missionário de Deus, cada um de nós tem que ganhar almas para Jesus, cada um de nós tem que ter testemunho para com as pessoas de fora, saber quem você era, o que, que Deus fez, quem é você hoje. Então ele diz, cumpre cabalmente, cumpre fielmente o teu ministério. Então note uma coisa, todos nós temos um ministério, somos ministros de uma nova aliança, temos um chamado de pregar, de testemunhar, de fazer a obra de Deus, de cumprirmos o nosso chamado. Os evangelistas da igreja não são só aqueles que saem aqui no sábado às 14h30 para distribuir folhetos. Você é um evangelista, dentro da sua casa você tem que dar testemunho, com a sua família você tem que dar testemunho, tem que dizer o que mudou na tua vida, o que Deus fez de regeneração. Você que era um homem estouradinho, que brigava com todo mundo, hoje você tem que dizer, eu sou um santo hoje. Você que não tinha uma vida com as questões em dia de todas as áreas da vida, você diz, Deus mudou a minha vida, eu agora sou um homem sério, agora sou um homem de palavra, agora sou uma família bendita. Isso tem que ser, esta é a grande mensagem da tua vida. Você não precisa de fazer doutorado, mestrado, PhD, doutor em divindade. Isso tudo está lá na parede do apóstolo. Você tem que ensinar, falar, pregar, mostrar a obra que Deus fez por causa da palavra que é pregada no nosso ministério. Então, eu estou ensinando sobre a igreja. Então, eu estou ensinando, mostrando à igreja que a igreja é a Assembleia dos Santos. Pessoas que vivem debaixo da autoridade da palavra de Deus. O evangélico cristão é uma pessoa que vive debaixo da autoridade da palavra de Deus. É alguém que tem compreensão clara da palavra de Deus. É alguém que tem recebido de pregadores fiéis, comprometidos com a palavra. Olha como eu zelo por essa questão. Então, amados, igreja e palavra estão interligados. Igreja e palavra estão interligados. Então, nós, ouça o que eu lhe vou dizer, nunca seremos felizes fora da igreja. Nunca. Nunca seríamos pessoas realizadas fora da igreja. Você sabe por quê? Porque igreja e a palavra são a nossa vida. Eu não seria feliz em outro lugar, eu não quereria estar em outro lugar, eu nunca seria Miguel Ângelo completo se eu não estivesse na igreja. Então a igreja é a nossa vida, é na igreja que eu existo como crente, é na igreja que você existe como crente. Por isso Deus idealizou a igreja, para que você tenha este conhecimento da importância da igreja. Olha o que Deus diz em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos. Well, irmão que está aí pela câmera, Ouça uma coisa, 60% está dando a desculpa do Covid. Não existe Covid. Uma endemia. A pandemia passou, graças a Deus, há 2 anos e meio. Então diz, não deixe de congregar. Pastor, mas eu estou numa cidade onde não tem Cristo vivo. Bom, então é bom, é sábio que você esteja unido a nós, mesmo pelas mídias sociais. Agora, você que tem acesso a uma das nossas igrejas, no Brasil todo, ou no exterior, você tem que congregar. Se você não congrega, você está dizendo, Deus, eu não me importo quem tu és, eu vou fazer a minha vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Façamos admoestações, tanto mais quanto vezes o dia do Senhor se aproxima. Amado, nós estamos nesta expectativa que alguma coisa de Deus grandiosa vai acontecer. Então, o dia de Jesus voltar está próximo. Não, amado, tudo que você pensava que nunca viria na vida, você está vendo. Então, amados, a igreja foi idealizada por Deus para ser isto que nós já começamos a mostrar em 11 cultos que já se passaram. Olha o que, que disse Jesus, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Olha agora, como é que Deus idealizou a igreja. E sobre esta pedra, você é Petros, você é uma pedrinha, um tijolinho, e sobre esta pedra, Petra, do original, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha. Não é do Miguel Anjo, não é do João, do Antônio ou da Maria. Eu edificarei a minha igreja. E se for eu a fazê-lo, se isto foi o que eu idealizei, se for a realidade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados, aqui, pela primeira vez, a Bíblia Sagrada fala sobre igreja. Até agora, nunca se tinha falado sobre igreja. A igreja, como assembleia dos santos, aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, que têm doutrina sã, que têm teologia, que têm identidade divina, que são autenticamente cristãos, que não se mercadeja a palavra, isto é igreja, isto que Deus idealizou, isto que Deus idealizou. Então a igreja serve para quê, apóstolo? Primeiro, para receber o corpo de Cristo, o povo do Senhor, as ovelhinhas, a noiva de Cristo, e depois, a igreja serve para divulgar, proclamar o evangelho ao mundo, para que as ovelhas de Jesus, que estão aí perdidas neste mundo, ouçam a respeito de boas novas, de grande alegria, recebam a palavra e confessem Jesus e sejam salvas. Isso é a função da igreja. Então o principal compromisso da nossa igreja é com o que, apóstolo? Com a verdade. Você sabe que eu sou intransigente com isso. Os bispos que pregam na igreja, os pastores que pregam, os responsáveis, desde a escola dominical, berçário, escola de adolescente, todos nós temos este compromisso com a verdade. Jesus trouxe a graça e a verdade. Verdade pura, verdade genuína, sem misturar com o fermento da lei. Veja o que, que disse João 1, 16 e 17. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei com ritos, cerimônias, batismos, vigílias, óleo, sal, tudo que os judeus faziam no passado, diz que veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não há verdade se você não conhece a mensagem da graça. E se você não conhece a mensagem da graça, você não conhece a verdade. Você conhece um pseudo evangelho, mas você não conhece a verdade. Eu já tenho afirmado aqui categoricamente, ninguém é salvo sem ouvir a mensagem correta. Não há salvação. Então, meus amados, Deus é quem estabeleceu as regras da sua igreja. Deus estabeleceu o louvor. Deus disse que é um incenso suave e agradável. Deus estabeleceu como nós devemos ofertar, como nós devemos dizimar, como nós devemos oferecer o culto racional, como nós devemos de ter comunhão. Portanto, se Deus é que estabeleceu e idealizou a igreja, ele não pode ser um coadjuvante da igreja, ou pode? Não. Ele pode ser o co-pastor da igreja? Não. Ele é o supremo pastor das ovelhas. Então, meus amados, pregar a verdade é a essência do nosso ministério. Entendermos que quem estabeleceu as regras da igreja, desde o louvor à comunhão, foi Jesus. Este é o modelo da igreja que ele idealizou. E eu vou lhe dizer, assim honestamente, você sabe que eu sou muito sincero, sou como a dona Laura, muito sincero. Jesus jamais entraria na maioria dos lugares ter uma placa dizendo igreja. Jamais. Só uma vergonha. O que se faz com o nome do Senhor, o que se faz durante os cultos, chamados cultos. Amado, do bizarro ao que você jamais pode imaginar. Eu tenho muitos vídeos de pessoas que me mandam e dizem, apóstolo, olha, graças a Deus pela nossa igreja, olha o que está fazendo naquela igreja que tem nome de quem está vivo e está morto, disse o livro do Apocalipse. Então, pregar a verdade, amado, ouça, eu louvo a Deus por cada um dos senhores e senhoras que estão aqui esta noite, tementes a Deus. Pregar a verdade é urgente, é urgentíssimo. Esse evangelho único, insufismável, esta verdade que está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, foi Ele que nos deu vida plena, vida eterna, foi Ele que nos fez parte da igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Deus não criou edifícios, Deus não criou organizações, Deus não criou instituições, Deus não criou programas estratégicos, Ele criou a igreja de pessoas, o povo, a assembleia dos redimidos, criou a igreja de pessoas. Deus não criou, porque você sabe, a maioria dos lugares não tem templo. Nós precisamos ter um templo, porque a única forma das pessoas no Brasil e no mundo respeitarem a graça de Deus foi quando nós construímos esta cidade. Nós não poderíamos continuar num cinema velho abandonado. Ninguém nos respeitaria. Estávamos num vão de escada. O povo do Brasil e do mundo que nos conhece, em 123 países, sabe que nós construímos a casa do Senhor com recursos muito grandes que Ele enviou, que eu nem sabia que eram as pessoas, para que Ele fosse exaltado, glorificado, para que você estivesse aqui comigo esta noite. Você, Deus tem um plano grande na tua vida, amado. Deus tem algo muito grande na tua vida. É grandioso o que Deus tem para a tua vida. Então, diz que é a minha igreja. Quer dizer que a igreja pertence a Deus. Quando eu morrer, os meus filhos me sucedem, minhas filhas me sucedem. Quando eles passarem, os netos se dirão. Quando os netos passarem, se Jesus não tiver vindo, amados, a igreja não pertence a homens. Se Deus tirasse o dedo mínimo de sobre a nossa denominação, não existiríamos mais. Nós somos a denominação, a única que prega a verdade genuína da forma da graça de Deus, somos a única. Por isso o inimigo tem um ódio de mim muito grande. Ele não gosta de mim, sabendo que eu não gosto dele. Não gosta. Ele não gosta de ninguém que conhece a verdade, porque quando ele vê uma pessoa que conhece a verdade, essa pessoa é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma coisa é Maria vai com as outras, outra é uma pessoa que tem valores firmes e diz, eu não negocio os meus valores, eu sou de Deus, eu sou intransigente com as verdades. Ah, amado, esta é crente, esta é a pessoa realmente de igreja. Por isso é que ele diz em Atos 20:28, atendei por vós todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Pastor, se o senhor morrer agora, a igreja continua? Claro. Pastor, e se todo mundo for embora amanhã, como é que fica? Vai vir gente nova. A igreja não pode ser destruída. Única instituição que Deus criou no mundo. Deus não criou paredes, não criou denominações. Deus criou igreja de pessoas. Ele pagou o preço. Diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Você tem um preço caro, amado, para você estar aqui, amada minha, para você estar aqui esta noite, houve um preço caro. Por isso Pedro disse isso em 1 de Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fruto e procedimento, que os vossos pais vos ligaram, mas pelo precioso sangue. Diga precioso sangue. Diga uma vez mais, precioso sangue. Pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. Agora diga o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que fez a obra. O sacrifício da sua paixão na cruz. Eu não posso dizer que, ah, nós fomos comprados pelo precioso sangue do cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo, mais o batismo nas águas, mais a vigília e o jejum. Isso é profanar o sangue da aliança. Isso é ultrajar. Pastor, mas o senhor é o único que diz isso. Azeite, se eu sou o único, então estou certo. A obra de Deus está completa. Não toque na glória de Deus. Não deixe que ninguém toque na tua vida. Você é ungido de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus nesta terra. Não deixe que a mentira domine a sua vida. Não deixe que o medo domine a sua vida. Você é mais que vencedor. É ou não é? Se é, diga amém, amado. Glória a Deus. Então foi o sangue de Cristo que nos comprou para podermos estar aqui esta noite. Não é o batismo nas águas, não é a vigília e o jejum, isso não tem nenhum valor. Pode fazer a porta, quem quiser faça. Eu não tenho coragem de abdicar de um valor, de uma obra completa, que ele de tudo está consumado. Foi o sangue dele, não foi ouro, não prata, nem água, nem batismos, nem batistérios. Foi o quê? O sangue. Se ele não tivesse derramado o sangue, amado. Então Paulo disse: se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para a maioria dos crentes, a morte de Cristo e o sangue de Cristo, o sacrifício, não serviu para nada. É, mas o senhor é o único que diz. Bom, então sou o único que sigo a Bíblia. Não tenho? Põe a mão na Bíblia, diga a verdade, não minto. Se estão dizendo que a obra de Deus só se completa com um ato de fé, de mergulhar dentro de um tanque ou numa praia, amado, então e o sangue? Sem mácula, sem defeito, o sacrifício de Jesus, onde fica? Segue-se que Cristo morreu em vão. Tua verdadeira igreja, o que que define a verdadeira igreja, apóstolo? A reunião de pessoas redimidas, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Ele exige isto. Lembra-se quando ele se encontra, quando ele definiu com Pedro: esta é a minha igreja, essa pedra, rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. No versículo 15, ele tinha dito: vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus exige uma confissão. A verdadeira igreja responde como? Como é que, quando Jesus diz a esta igreja: quem vocês dizem que eu sou? Ah, tu és o aleluia, glória a Deus. Não, você tem que saber quem é Jesus. Jesus é o único Deus, verdadeiro Deus, o caminho, a verdade e a vida, o Salvador, o Redentor, aquele que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o cabeça da igreja, o supremo pastor, o sumo sacerdote, rei de reis, alfa, ômega. Então eu tenho 155 nomes guardados na minha mente, no meu coração, a respeito dele. Então ele agora pergunta: quem é Jesus? Ah, é o chefe lá de cima. Não é o chefe lá de cima. Ele é o Todo-Poderoso. Cristianismo é a única religião certa. Nós não podemos poupar esforços para anunciar esta verdade ao mundo. O mundo está sendo enganado por Satanás. O mundo está sendo enganado por falsas religiões. O mundo está sendo enganado por lobos com pele de ovelha. Diga: lobos com pele de ovelha. Jesus advertiu isto. Então, a verdadeira igreja, o que define uma igreja é a reunião de pessoas redimidas, que confessa o Senhor, que tem uma confissão a respeito de Jesus. Quem dizeis vós que eu sou? Resposta dos 16: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você tem que confessar com os seus lábios, crendo com o seu coração, que Jesus é o Senhor e será salvo. Se você nunca fizer isto, você nunca será salvo. A vida tem um limite. Todos nós um dia estaremos no seio de Abraão. Todos nós um dia, quando todos os nossos dias tiverem sido contados, acabou. Nós vamos partir para a glória. Agora, só existem dois destinos: ou vou para o seio de Abraão, ou vou para o Sheol, para o Hades, para o inferno. Eu tenho que definir o que que eu sou. Então, quando a Bíblia pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Agora eu vou perguntar a vocês esta noite, eu quero ouvir declarações corais. E você? Quem diz que é Deus? Quem é Ele? Fala, Jesus Cristo, Senhor. Fala, Jesus Cristo, Senhor. Estou te ensinando, é para você falar. Quem diz que Ele é? Filho do Deus vivo, Senhor da minha vida, o Deus vivo, meu pastor, o meu soberano, o meu déspota. Então, isto é que define a verdadeira igreja. Ele é o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, Ele é o Messias, Ele é o Deus verdadeiro. Por isso Paulo em 1 Coríntios 3, 10 e 11, ele diz, segundo a graça que me foi, graça a Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, olha outra vez aí, prudente construtor. Amado, vida espiritual não pode ser à toa, sobre a areia, qualquer coisa está bom, ah, no chute, está bom, o povo quer é rir, não faça isso, aqui não tem isso, eu queimo pestana, amado, eu passo horas infinitas buscando Deus, ouvindo os grandes reformistas do mundo para trazer para você o alimento bom e sério, que te dá transformação de vida, que te dá ousadia, determinação, peito, coragem. Amado, não baixe a cabeça, porque olha uma coisa, eu vou dizer, o crente só baixa a cabeça para Jesus, mas se levanta depois para vencer, amado. Não baixe a cabeça a nada desta terra. O Deus que te chamou é o Deus Todo-Poderoso. Não baixe a cabeça nada. Não aceite decisões. Ah, porque tenho aqui um diagnóstico. Há um nome que está sobre todo nome. Diga, é Jesus. Então diz, eu como prudente construtor lancei o fundamento, outro edifica, porém veja como é que cada um edifica. Ele diz aqui, ninguém pode. Ninguém quer dizer o quê? Ninguém. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Aí eu pergunto à igreja, qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Ele é o alicerce, Ele é a rocha. Tem como isto aqui desengrenar tudo na vida? Não. É a rocha. Diz que pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o que vier, amado. Vento com índio, chuva, rio transborda, a casa fica de pé. Então, ninguém pode lançar outro fundamento, o único fundamento é Jesus. Ele diz isso em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo, o Cristo Jesus, a pedra angular. Acabou. Ele é a pedra de segurança da tua casa, da tua família, da tua empresa, dos teus negócios. Não baixe a cabeça, crente só baixa a cabeça para orar a Deus, amado. Depois ele se levanta para vencer. Somos vidas fundamentadas sobre o que os apóstolos disseram, os profetas, mas o Cristo é a pedra angular. Diga, o Cristo Jesus é a pedra angular. Mas eu quero ouvir voz, amado. Vamos lá, diga o Cristo Jesus é a minha pedra angular, a minha pedra, a minha rocha de segurança. Então a verdadeira igreja tem que ter esta visão bíblica de Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, não é algo sentimental. O apóstolo não é um massageador de egos. Agora tem uma irmã aqui, ai, amado. Não é uma coisa sentimental. Igreja com visão bíblica não é superficial, não é emocional, não é apenas porque um homem fala. Paulo disse isso em Gálatas 1:9, se alguém vos prega um evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Então isto é muito sério, isto é muito sério. Em 2 João 7 em diante, ele disse, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, assim é o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para você receber completo galardão. Todo o que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina é esse, esse tem o Pai como tem o Filho, porque o Pai e o Filho são um. Então, uma vez que você entenda, vamos para o versículo número 11. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz cúmplice das suas más obras. Então há pessoas que são enviadas como falsos. Você não pode dar boas-vindas a quem não tem a doutrina de Cristo. E eu já disse isso aqui inúmeras vezes, eu vou dizer mais uma vez. Para você ser cristão de verdade, algumas pessoas que você chama de amigas não podem ser suas amigas, podem ser conhecidas. Sim, mas apóstolo, mas eu trabalho numa empresa grande. Bom, o mais importante é você ser cristão dentro da tua empresa. Você não tem que entrar no esquema das pessoas. Isso sim, isso é a verdade. Então, Cristo vive onde você foi alicerçado por Deus, tem a doutrina de Cristo, o único e soberano Deus, a sã doutrina, a rocha. Ele é a única divindade a ser glorificada. Senão não é verdadeira igreja. Senão são estes valores, não, ninguém é salvo. Ninguém é salvo por rituais, tradições, sacrifícios, água. Ninguém é salvo. Ele diz em Romanos 10, 9 a 10. Olha aqui, aqui está a chave da Bíblia. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo número 11. Temos aqui versículos 9 e 10. 9, agora o 10. Qual é que eu pus primeiro, bispo? Ah, nós pusemos invertido. Então vamos lá, eu vou ler o 9, depois ao contrário. Vamos lá. Se com a tua boca confessares que Jesus. Perdão. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor. Então agora eu quero ouvir a boca de todo mundo dizer: Jesus é o meu Senhor. E se em teu coração creres que Ele ressuscitou, diga: o meu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, diga, será salvo, diga, eu sou salvo. Esta é a confissão que todos nós temos que ter para viver a eternidade. João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo em Jesus, você tenha vida eterna, tenhais vida em seu nome. 1 Timóteo 3,15 disse: para que se eu tardar, fique sendo como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o baluarte da verdade. O que é baluarte, apóstolo? Sustentáculo, o alicerce, a base, o bastião. Quem é sustentado por esta verdade, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, é impossível de você ser derrotada, amado. E você, como igreja, sabe, a igreja é segura se ela vive a verdade de Deus, senão não é segura. Então a igreja é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade, a igreja é o lugar onde os regenerados, redimidos vivem, é a igreja do Deus vivo. Temos a vida de Deus em nós, cremos na verdade, ouvimos a verdade, abraçamos a verdade, proclamamos a verdade. Jesus Cristo é Deus, é o Redentor, é o Rei. E diz no versículo 16, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido em glória. Este é o Senhor da tua vida. Você o confessou, você disse com os seus lábios e creu com o seu coração que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Então esta é a nossa confissão como igreja do Deus vivo. Cremos no justo, no verdadeiro, no único, no santo, aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi elevado à glória. Este é o Cristo das Escrituras. Este é o Jesus Cristo das Escrituras, o meu Senhor, o meu Deus, aquele que tem as palavras da vida eterna. Por isso o nosso ministério é focado na cristologia. Cristo é o centro da nossa igreja, Cristo é o centro do nosso coração, somos propriedade exclusiva dele. Então a nossa ministério, como cremos que somos uma igreja bíblica de acordo com os princípios do que Deus mostrou e idealizou, é uma igreja que exalta a Deus, que louva, que canta, que ora, que adora, que prega. Nós temos bases sólidas em Cristo, nós somos a Assembleia dos Santos, Aqui nós viveremos nossa vida até a eternidade. Aqui nós crescemos espiritualmente, aqui nós aprendemos a servir, aqui temos o conforto do altar, aqui temos a inspiração de vida, aqui ganhamos forças a cada culto, aqui amamos a verdade de Deus, aqui nós podemos dizer que somos do Senhor salvos. Se por acaso o nosso coração parasse agora e o cérebro deixasse de emitir ondas de corrente elétrica, na primeira respiração espiritual, nós já estaríamos com Deus. Então temos 3 minutos para terminar o culto. Deixa eu lhe explicar agora, para terminarmos, para você. Você tem que ir absorvendo de cada mensagem os ensinamentos, para você entender porque você está aqui, os valores que são pregados, porque que nós nos opomos ao mundo. Você tem que saber isso aqui. Isso é igreja, a igreja não pode ser igual ao mundo. Então deixa eu lhe explicar. Pastor, mas politicamente, e socialmente, e militarmente, e economicamente, e nacionalmente, deixa eu lhe explicar uma coisa: a igreja é maior que tudo isso. A igreja é maior que tudo isso. Você pode botar 50 milhões de exércitos, a igreja é maior. Você pode botar os governos que quiser, de esquerda, direita, do centro, de trás, da frente, a igreja é maior. Qualquer economia, a igreja é maior. Qualquer ato social, a igreja é maior. Qualquer ato político, a igreja é maior. Puxa, mas apóstolo, quer dizer que a igreja é tudo? Bom, a igreja é de Deus que ele edificou. Ele disse: as portas do inferno não podem contra a minha igreja. As portas do inferno podem contra a economia, contra a política, contra o sistema econômico. As portas do inferno estão abertas para todos, menos para a igreja de Jesus. Você está entendendo como é importante você se sentir conectado à igreja, pertencendo à igreja? A igreja é o reino de Deus na terra. Nós não nos misturamos com o mundo. Nós não nos misturamos com os reinos deste mundo. É na igreja que está a vida de Cristo. É na igreja que está o verdadeiro Deus. É aqui que está a verdade do Evangelho. É aqui que nos faz diferentes de tudo deste mundo. Nós somos diferentes de tudo deste mundo. Nós somos uma sociedade. Quando eu digo nós, não é a igreja aqui do bairro, a igreja de Jesus na sua plenitude no mundo inteiro. Nós somos uma sociedade muito especial dentro das sociedades do mundo. Somos uma nação santa. Dentro de uma nação cheia de corrupção, de mentira e de engano, de sexo. Olha o que se passou. Eu não tive nem peito para ver tudo, hein? Não consegui. Eu disse: meu Deus, não vou conspurcar os meus olhos, porque a coisa foi barra pesada. Estava lá, pessoas mandam na nação, estavam lá, mano, dançando e pulando, e o povo, nossos irmãos do sul, morrendo. Isso é sem vergonhiça, mano, que fizeram, o que fazem com Deus nesta terra. É realmente profano, é medíocre, é diabólico. Então nós somos igreja, uma sociedade dentro dessas sociedades. Somos uma nação santa dentro de uma nação corrompida. Dizemos não à imoralidade do mundo. Dizemos não ao comportamento criminoso da corrupção. Dizemos não ao aborto, ao divórcio, às drogas, ao homossexualismo, ao abuso parental, à pedofilia. Tudo que Deus define e diz é pecado, nós somos assim também, é pecado. Deus definiu que o casamento entre um homem e uma mulher, se aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isto é pecado. Eu tenho que dizer, é pecado. Tudo que Deus definir como pecado, a igreja tem que dizer, é pecado. Nós somos a luz. Puxa, apóstolo, mas às vezes eu tenho fraquezas. Tudo bem, o justo pode cair 7 vezes, Deus o levanta. Mas você vai ver, você está numa pegada. Você não falta os cultos. Você está aí. Deus está trabalhando na minha vida e na sua. É uma espada de dois filhos, de duas gumes. Ele corta para lá, corta para cá. Quando eu estou pregando, Deus está falando no meu coração. Deus está falando no teu coração. Como é que você trata a esposa que Deus te deu, amado? Ela não é tua empregada, ela é tua esposa. Ela não é tua amiguinha, ela é tua mulher. Como é que você trata o seu marido? Você dá testemunho da sua salvação ou você gosta do embate em casa todos os dias? Uma irmã me falou: poxa, meu pai em casa quebra toda semana um monte de pratos, e depois no domingo ele está aqui, aleluia, glória a Deus. Amado, tem que haver mudança. Somos nação santa. Os filhos, quanto filho abandona o pai velho e idoso, amado? Você conhece quem é um filho verdadeiro? Quando chega a velhice dos pais. Ah, porque meu pai ou a minha mãe são velhos, é uma bomba que eu tenho que segurar. Não diga isso nunca, pai e mãe é bomba, mano. Pai e mãe é pai e mãe. Pastor, mas o senhor não conhece a minha mãe? Graças a Deus que Deus conhece. Agora, os velhos não podem ser desprezados pelos filhos, amado. Nós temos uma senhora aqui, ela vem domingo. A senhora que foi, lavou roupa, passou a ferro, tanque, as mãos todas cheias de calo, formou um filho como engenheiro, uma filha médica, outro filho não sei o quê, todo mundo na alta sociedade, todo mundo com apartamento, carro bom, um em Brasília, desfrutando do melhor, e a mãe aqui tem que andar de BRT, amado. Que filho é esse? Onde houve o reconhecimento da grandeza dos pais? Bíblia diz: filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Ele não diz assim: filho, honra o teu pai e a tua mãe se eles forem bons. Diz: honra o pai e a mãe, você terá longevidade. Então nós temos um chamado para amar pai e mãe. Eu amei a minha mãe até o último dia. Fui eu que fiz o funeral dela. Fui eu que dei o suporte para a vida da minha mãe, que ela só me chamava de anjo. Jamais eu abandonaria a minha mãe. Agora eu vejo pessoas, pô, papai é uma bomba, aposto. Papai, mamãe, estou por aqui. Um dia os teus filhos vão dizer isso de você, hein? Se segura. Um dia os teus filhos vão dizer: papai é uma bomba, não aguenta, é muito suor. Então cuide do seu pai, da sua mãe. Tudo passa, mano. Tudo passa. E passa rápido. Diz que nós voamos, tudo passa rápido. No outro dia eu tinha 18 anos. Estava dirigindo todo feliz, meu carrão lá em Angola, em África. Já estou com 71. Eu nunca tive 71 anos na vida, cara. Ah, porque a velhice é sabedoria. É mentira, mas a velhice é limitação. Eu antes não precisava desse corrimão. Eu mandei colocar esse corrimão para não cair com a boca no chão aqui. Quem me disse que eu ia precisar disto há 5 anos atrás? Ninguém, não precisava de nada. Subi os degraus 2 a 2, agora subo um, converso, leio o Salmo 119, subo outro, penso no Salmo 2, depois penso no Salmo 4, são 300 degraus, eu vou contando a Bíblia toda até chegar lá em cima, devagarinho, até chegar ao álcool, de lavar as mãos lá em cima. Então, amado, ame a sua esposa. Três disseram amém também, então ame a sua esposa. Deus te deu uma mulher, uma princesa, para você cuidar dela. Seja submisso ao seu marido, ama os seus filhos, cuide dos seus velhos. Seja, conforme Paulo disse, se não cuidar da minha casa, eu serei pior do que o incrédulo. Pastor, mas o senhor está falando sobre igreja, acabou de falar de família. Igreja é família. Sabe onde começa a igreja Cristo Vivo? Na tua casa. Então, se a tua casa, a vida de santidade, todo mundo vai dizer: aqueles são da Cristo Vivo. Nome de Jesus. Então, temos muito para ensinar sobre igreja. Aliás, é a primeira vez na minha vida que eu me alongo neste conhecimento que eu acho fundamental. Eu tenho que saber porque que eu estou aqui, que você está aqui, quais são os benefícios, porque que Deus idealizou isso. Senão eu vou pensar que igreja é um lugar social, de massagem de ego. Igreja não, diz: prega, insta, repreende, exorta. Cumpra o teu ministério. Você é alguém que reproduz a glória de Deus por ser parte da igreja. A igreja do Deus vivo. Diga: igreja do Deus vivo. Olha o irmão que está do seu lado, se estiver dormindo, sacode, dá um beliscão e diz: igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Diga: Igreja do Deus vivo. Fabiano: Igreja do Deus vivo. Olha o irmão que está atrás, tem um irmão lá dormindo. Diga: Igreja do Deus vivo. Aleluia. É bom ou não é bom? Importante ou não importante termos este tipo de conhecimento? Obrigado, Jesus, pelo acréscimo de glória em glória. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, para que o teu povo viva um grande avivamento da palavra, para que todos comecem a ver no seu dia a dia Deus agir sobrenaturalmente, curando, libertando, transformando. Oh Deus, portas que se abrem, riquezas das nações, tesouros que estiveram ocultos, Senhor, coisas grandiosas. Tu disseste através do profeta: mostrar-te-ei coisas grandes que tu não conheces. Então mostra-nos o que é grandioso, Pai. Mostra-nos, porque quando tu ages, ninguém pode impedir. Oh, que glorioso é ser da igreja. Que bom estarmos aqui para a eternidade, em nome de Jesus. E aqueles que amam a Deus, o Deus vivo, digam: Amém e amém. Continuamos domingo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Se o hino foi ensaiado com a orquestra, vamos lá, com a orquestra, sem a orquestra não. Vou pedir a nossa bispa, nosso dono, que venha dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minuto, são 21 horas no Rio de Janeiro. Minhas saudações a todo o povo que nos assistiu pelas mídias sociais.
Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar. Pai, graças te damos por essa noite que passamos na tua casa, Senhor, alegres, em segurança. Ouvimos a tua voz, Pai, falando aos nossos corações. E agora sairemos aqui em paz, com alegria também, crendo que o Senhor já está enviando anjos que ministrarão em nosso favor, nos guardarão e nos livrarão de todo mal, em nome de Jesus. Declaro que todos nós chegaremos nos nossos lares em perfeita vitória, Pai. E mais uma vez estendemos, Senhor, a nossa oração para o sul do Brasil, pedindo que o Senhor cuide, Pai, do teu povo, que o Senhor segure as chuvas, Pai, retenha as chuvas, Senhor, nos céus, Pai, guarda, envia anjos ministradores, Pai, que o teu povo seja resgatado, Senhor, que haja consolo, conforto e provisão, Pai, para todos aqueles que necessitam neste momento. Assim nós nos unimos com fé e declaramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém. E amém.